Dr. Charles Lustosa, ele é tesoureiro da OAB Cascavel, para a gente falar de um assunto bem interessante. Eu chamo a sua atenção. Aliás, ouvinte, se tem alguma dúvida, gostaria você de fazer uma pergunta, quer fazer uma pergunta a respeito desse tema, pode encaminhar para cá no WhatsApp 991-37-7533. Já estão perguntando aqui se o Lustosa é corintiano. Os corintianos estão fazendo a festa hoje. Bom dia, obrigado pela presença, doutor.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, queridos ouvintes aí da Rádio CBN. O Charles Lustosa, infelizmente, não é corintiano. Ele é mais sofredor que isso, ele é santista.
É santista, está na segunda divisão, mas o Santos vai voltar para a primeira divisão.
Vai, se Deus quiser, ano que vem acho que está de volta.
Conhece o doutor Ville?
Grande Ville, um grande abraço.
Luiz Ville, esse é torcedor do Corinthians. Tem vários torcedores manifestando aqui. Depois nós vamos falar de esportes na última meia hora. Nós vamos trazer as informações esportivas. Doutor, mais uma vez agradecemos a presença. A OAB oficiou todos os tabelionatos de Cascavel para que forneçam os nomes dos advogados que participam de atos junto aos cartórios. A ação da subseção atende queixa da advocacia de que cartórios estariam indicando advogados, o que é proibido. E para a gente entender mais sobre a situação, o senhor vai nos esclarecer qual foi a origem dessa ação.
Veja só, Zé Roberto e queridos ouvintes. A OAB, ela recebe aí, né, denúncias e demandas das mais diversas naturezas, e um fato nos chamou a atenção há algum tempo, de que chegou até nós reclamações e denúncias de que cartórios estariam indicando advogados para realização daqueles procedimentos extrajudiciais. Vamos fazer aqui uma preliminar aqui antes. A extrajudicialização, que é não submeter ao judiciário e sim a cartórios ou câmaras de mediação, de arbitragem, de procedimentos extrajudiciais, está cada dia mais em evidência, e isso é muito importante, sim, porque o judiciário, infelizmente, não dá conta da quantidade de demanda que chega até o judiciário, né? O povo brasileiro, infelizmente ou felizmente, é muito litigante, né? Então chega muita demanda ao judiciário e o judiciário não tem condições de absorver isso tudo. Então, há uma tendência da legislação como um todo e também dos órgãos que regulamentam a legislação, como CNJ, às vezes muitos julgamentos que são submetidos aí a STJ, STF, estão direcionando para a extrajudicialização. Seja lá várias atividades, né? É divórcio, divórcio consensual, separação de união estável, inventários. Hoje tem usucapião extrajudicial, tem adjudicação compulsória extrajudicial, tem uma série de atividades jurídicas que podem ser realizadas em cartório. Isso a gente vê com bons olhos, como um nicho de mercado para a advocacia, especialmente a advocacia iniciante, que não tem condições de esperar lá a tramitação de um processo no judiciário, que vai demorar muitos anos, né? Para que ele receba seus honorários. Então, para a advocacia, é um nicho de mercado interessante a extrajudicialização. Porém, aqui agora nós temos que fazer as ressalvas, né? Há que haver uma grande fiscalização em relação à imparcialidade, à não captação de clientela, a não direcionamento das atividades para o advogado A, B ou C, né? Não é o caso de Cascavel, mas a gente tem até relatos aí de advogado contratado pelo cartório, recebendo por mês, né, para que os procedimentos que cheguem lá, que são desta natureza e exige a presença obrigatória do advogado, porque a legislação assim prevê, então tem notícia de cartório que fornece o advogado para a pessoa que procura o cartório. Isso gera alguns problemas, além de infrações, né? Isso fere aí a resolução número 35 do CNJ, que trata das atividades extrajudiciais nos cartórios. Isso fere a imparcialidade, isso gera uma captação irregular de clientela para o advogado. Então, ambos estão sujeitos à fiscalização, a procedimento, eventual procedimento ético-disciplinar. A corregedoria dos cartórios também deve fiscalizar isso. E é isso que a OAB de Cascavel está pedindo. Então, a gente oficiou, isso surgiu num colégio de presidentes da OAB, que de tempos em tempos a OAB seccional do estado do Paraná realiza as reuniões com todos os presidentes das subseções. E em uma destas reuniões surgiu esta demanda, então não é uma dor somente de Cascavel, Corbélia, Catanduvas e Capitão Leônidas Marques, que é onde a OAB de Cascavel atua, mas é a nível do estado todo, né? Não é uma reclamação só daqui. E surgindo isso, o que, que a gente propôs aqui? Nós oficiamos os cartórios, começamos por Cascavel, solicitando informações em relação aos procedimentos realizados nos últimos tempos aí, que demandaram a participação do advogado, né? Para quê? Porque a gente está fazendo primeiro um trabalho de conscientização, né? Chamamos os cartórios para conversar também para uma reunião na OAB. Um dos cartórios de Cascavel esteve presente, os demais ainda não nos retornaram. O ofício que a gente fez alguns meses atrás, nós estamos reiterando neste momento, a entidade quer ter dados, né? Quer ter números. Ah, quantos divórcios foram realizados em cartórios nos últimos 12 meses em Cascavel? Nós precisamos desses números, né? A gente entende também, e até ontem eu conversava com um cartorário, que a preocupação dele era em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ele, como é que eu vou fornecer isso? Eu vou estar, de repente, expondo um dado, um nome, né? O nome do advogado, o nome de quem se divorciou. Mas aí temos outra questão, que os procedimentos nos cartórios, qualquer pessoa pode chegar lá e pedir uma certidão. É público, né? Então, há toda essa discussão se esse tipo de dado estaria ou não protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, que no caso a entidade OAB entende que não estaria.
Algumas perguntas que chegam, a própria advocacia levou o tempo para a diretoria da subseção, o doutor já respondeu, foi por aí, né? Os caminhos que estão, os próximos passos agora, todos os cartórios, são quantos cartórios mais
aqui
ou menos?
Aqui em Cascavel tem os tabelionatos, né, e os de registro civil, né? Então, depende. Eu não tenho o número preciso de todas as comarcas que a OAB de Cascavel abrange, mas Cascavel tem primeiro e segundo tabelionato, tem primeiro e segundo registro civil, tem processos que você faz, procedimentos que você faz de registro civil no caso do divórcio, nos tabelionatos no caso de outras atividades, um usucapião, um inventário extrajudicial, algum outro tipo de procedimento, você acaba fazendo direto no tabelionato, né?
E todos eles com essa prática?
Olha,
ou alguns não?
Não. Veja só, Zé. A gente não está dizendo que isso acontece frequentemente em Cascavel. Nós estamos, num primeiro momento, levantando dados e informações, né? Para, na sequência, a gente começar a implementar atividades que combatam esse tipo de situação, se assim elas forem identificadas. Então, assim, a gente recebeu, sim, denúncias e reclamações e começamos a fazer um levantamento de dados. Num segundo, primeiro momento, mandamos ofício, e chamamos os cartórios para conversarmos, para a gente ter uma boa tratativa, porque assim a gente entende que somos atores de um mesmo cenário jurídico, vamos dizer assim, de atividades, né, jurídicas, em posições diferentes, porém não somos adversários, não somos concorrentes, não somos inimigos de forma alguma. A gente só quer que esse cenário jurídico ele esteja em harmonia, esteja imparcial, e que sejam respeitadas as regras aí da ética, da disciplina, os provimentos, as normas que regulamentam a atividade do cartório e a atividade da advocacia. É esse o nosso objetivo.
E essas normas são claras,
né? São claras, né? Tem a resolução número 35 do CNJ e tem o Código de Ética e Disciplina da OAB, né? Então, assim, o direcionamento pelo cartório gera lá, às vezes, um aviltamento de honorários, gera uma insegurança jurídica, gera uma parcialidade do profissional, porque ele não é mais, vamos dizer assim, o contratado do cliente, ele passa a ser um indicado do cartório, né? E aí, assim, temos lá notícias, né, de reclamações, não estou dizendo que aconteça em Cascavel, estou falando que chegou ao conhecimento desse colégio de presidentes da seccional. Cartório que, de repente, se você procura para fazer um procedimento sem advogado, eles te indicam o advogado A ou B, e se for com o advogado que ele indicou, você tem um descontinho do valor no cartório. Isso não está certo. Uhum. Se você for no advogado que o cartório indicou, o teu procedimento que ia levar 30, 40, 50 dias vai demorar 15. Então, isso não está certo, né? Em contrapartida, tem lá o advogado que tem a parceria com o cartório, que de repente volta um cashback, vamos dizer assim, também não está certo, né? Então são esses tipos de situações que a entidade está vigilante.
E tem como identificar isso, mapear, ter clareza para realmente mudar essa situação? Porque
tem.
Me parece que é muito complexo.
É, né? Complexo. É complexo, mas assim, como os atos dos cartórios são públicos, né, a gente não quer de forma alguma, e não é nesse momento a intenção, partir para a corregedoria dos cartórios, porque existe a corregedoria, tem o juiz corregedor dos cartórios em cada comarca, né? Então, nesse primeiro momento, é uma conversa, é amistosa, sim, levantamento de dados, trocas de informações para que se mantenha, que se tenha um ambiente harmônico nas situações da advocacia extrajudicial, que não gere essa parcialidade, que não haja direcionamento, e que a advocacia possa exercer a sua livre atividade, cada advogado fazer o seu trabalho e ser o advogado procurado pela sua competência e jamais pela, vamos dizer assim, não, pela indicação, aí, pelo, vamos forçar uma indicação em razão desse tipo de situações que eu acabei narrando aqui.
Então, para a gente complementar, tem dúvidas aqui também em relação... Bom, os cartórios que estiverem realmente indicando advogados podem ser penalizados. Se algumas pessoas... Que tipo de penalização pode acontecer? Que tipo de punição, doutor?
Pode,
vamos
sim,
reforçar.
Vamos lá. E aí, os cartórios também seguem uma série de regras, normas, né, que também são bem rígidas. E, em se constatando, em não sendo tomadas as providências para coibir esse tipo de coisa, nosso próximo passo seria fazer uma denúncia na corregedoria. A corregedoria acaba abrindo lá um processo administrativo deles, e isso pode culminar numa série de penalidades, até, ou vamos dizer assim, o mais grave seria a cassação da concessão do cartório em si, né?
Uhum. Agora, ações como essa fortalecem a advocacia e a sociedade.
Isso é a preocupação constante da OAB Cascavel, é o fortalecimento da advocacia e da sociedade, no sentido de que o advogado exerça sua profissão de uma forma ética, de uma forma correta, e que consiga prestar aí um bom serviço e atender também as demandas da sociedade, que cada dia são ampliadas, aí, né? São aumentadas, como eu disse no começo. O judiciário, infelizmente, não dá conta da quantidade de processos. Então, a extrajudicialização é um caminho? É um caminho, mas ela tem que ser também fiscalizada e tem que ter as regras aí bem definidas e bem cumpridas.
Está nos acompanhando também o Dr. Manuel dos Santos. Abraço ao meu querido Dr. Charles Lustosa, grande colega, grande amigo. Manuel dos Santos.
Grande amigo, Manuel. Ex-PROCON.
Ex-PROCON.
Exatamente. Um abraço aí, Manuel.
A Melissa de Cascavel está dizendo o seguinte: esses favorecimentos estão em todos os setores, em outras áreas também, é difícil combater. Está falando daquela
situação. Realmente, veja só, a fiscalização, o combater esse tipo de situação não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas ela tem que ser uma tarefa constante. Então, a OAB de Cascavel está sempre vigilante. E como eu coloquei, a gente começa na conversa, vamos dizer, mais amistosa, porque é o caminho, né? Às vezes tem situações a adequar, às vezes a gente consegue estabelecer uma criação de um fluxo de atividade com o cartório, né? Que vise a execução dos trabalhos de uma forma imparcial e que garanta também aí a participação do advogado no mercado da advocacia de uma forma ética. Então, não é fácil, mas a gente... Eu tenho o costume de brincar, sabe, Zé Roberto? Não temos preguiça, né?
Por aí, tem que
isso.
Trabalhar. Aliás, falando em trabalho, a OAB tem trabalhado bastante, essa diretoria tem feito um bom trabalho, a gente tem acompanhado, presidida a OAB de Cascavel pelo advogado Alex Galho. Tem gente perguntando se o Lustosa vai ser o próximo presidente da OAB. Está chegando já no final dessa diretoria?
Esse ano tem eleições
da
OAB, sim. As inscrições de chapas vão até outubro agora e a eleição é na segunda quinzena de novembro. Vamos ter novidades aí na subseção de Cascavel, tá? Mas o Charles Lustosa muito provavelmente não seja o candidato a presidente, não.
Não vai ser um candidato, a princípio.
Mas
não.
Eu vou participar de perto, tá, gente? A gente vai ter atividades aí, em breve teremos novidades, sim.
Herbes Vieira também acompanhando, mandando um abraço aqui ao Dr. Charles. As mensagens não param de chegar aqui. Muita gente parabenizando. O Charles Lustosa, o advogado, é tesoureiro hoje da OAB.
Hoje eu sou tesoureiro. A OAB Cascavel é composta por uma diretoria de 5 membros. Presidente Alex Galho, vice-presidente doutora Deise Cardoso, secretária-geral Josnei Oliveira, secretária-geral adjunta doutora Clarissa e eu como tesoureiro. As atividades são tantas que a gente conseguiu aí achar uma brecha regimental e ampliamos a nossa diretoria para mais 2 membros, né? Então, neste momento, o Dr. Josney acabou se afastando em razão de outros compromissos político-partidários. O Dr. Alisson Fogaça assumiu a secretaria adjunta, a doutora Clarissa passou a ser a nossa secretária-geral, e a gente trouxe aí uma novidade. Dr. Alessandro Rosseto como diretor de prerrogativas da advocacia, então a gente elevou a prerrogativa a nível de diretoria, porque precisa de uma atenção maior, e também a advocacia iniciante com a doutora Amanda Kern. Por que isso? Porque a advocacia iniciante, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com a teoria maravilhosa. Temos bons cursos de direito em Cascavel e que aprovam bastante na famosa prova da OAB. Mas a preparação para o dia a dia da advocacia, chamado sexto ano, ele é difícil. Então, nossos olhos para a advocacia iniciante aí é constante. A gente faz treinamentos, faz aperfeiçoamentos, promove atividades. A gente quer inserir o advogado recém-formado no mercado da advocacia, fornece estrutura lá dentro da OAB, de escritório compartilhado, porque assim, o recém-formado muitas vezes ele não tem condições de alugar uma sala, ter secretária, internet, material de expediente. Então a OAB dá todo esse suporte para que o advogado iniciante consiga ingressar no mercado de trabalho com segurança, com qualidade aí na prestação do seu serviço.
Acompanhando também a nossa entrevista, está aqui acompanhando ao vivo o Dr. Charles, excelente entrevista, grande abraço. Está nos acompanhando Rodrigo Poli, advogado. É Rodrigo Poli?
Doutor Rodrigo Poli, um grande abraço ao doutor Rodrigo, também um advogado atuante aí em Cascavel, né? É uma pessoa também do nosso convívio, muito querida.
Doutor Rodrigo, obrigado também por nos acompanhar, por acompanhar a CBN. A Beatriz, parabéns, deveria ser candidato. Bom, são quantos? Já tem pré-candidatos ou não se fala em nomes ainda?
Existem pré-movimentos, vamos chamar assim, né? Tem pessoal se movimentando. Eu acredito que Cascavel, na próxima eleição da OAB, deve ter duas chapas, né?
Duas chapas.
Duas chapas, uma da situação e uma da oposição. E assim, a eleição da OAB, ela é aguerrida, viu? Ela é como uma eleição partidária. Na eleição anterior aí, nós tínhamos quatro candidatos, quatro chapas concorrendo.
E né? Deu uma esquentada no clima.
Deu uma esquentada no clima.
Mas depois, né? Tudo...
eu tenho.
Se normalizou.
Sim, passou a eleição, a entidade precisa de colegas para ajudar a trabalhar, né? Eu costumo brincar, ajudar a carregar esse piano. Nós temos 38 comissões temáticas dentro da OAB hoje. Então, assim, cada comissão temática tem o seu presidente, vice-presidente e secretário e os membros. Então, é bastante gente para ajudar, para exercer atividades, para promover atualizações, cursos, palestras. E, além disso, a entidade também tem, vamos dizer assim, o setor assistencial, que tem uma série de benefícios lá, que é a Caixa de Assistência. Hoje a nossa delegada da Caixa de Assistência, nossa colega e amiga doutora Silvia Massaro, que também faz lá um trabalho fantástico, que aí é onde vai lá atrás de plano de saúde, convênio de previdência privada, convênios de descontos para os advogados aí no mercado em geral, né, na cidade de Cascavel, promove também algumas atividades de treinamento, de cursos, e uma série de atividades esportivas lá, porque o advogado também precisa cuidar da sua saúde, né?
Isso mesmo. Nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. O pessoal está perguntando, Edson Massaro torce para o Fluminense. E estão dizendo, não respondeu para que time torce. Respondeu,
respondi,
o Santos.
Sim.
Respondeu, é torcedor do Santos.
Um grande amigo, um grande abraço ao Edson Massaro, que é justamente o esposo da doutora Silvia, que eu acabei de citar aqui, que também é uma grande trabalhadora pela OAB de Cascavel.
Doutor Lustosa, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço aos ouvintes da CBN e, precisando da OAB, a entidade está de portas abertas.
Conversamos com o Dr. Charles Lustosa, tesoureiro da OAB Cascavel. Vamos então com as informações do Brasil e do mundo. Já voltamos.
Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera.